galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, chega quente, fervendo, após o clássico dos clássicos, o duelo entre Sport e Náutico pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Náutico saiu na frente, jogando na Ilha do Retiro, com o gol do Geovânio. O Sport empatou ainda no primeiro tempo com Fabinho e veio o gol da virada no segundo tempo com Wagner Love, que tinha feito um gol na estreia dele contra o Criciúma e voltou a marcar hoje no clássico, né, nessa virada contra o Náutico. E com esse resultado, o Sport está na quinta posição, cola no G4 e fica de olho, porque a gente está gravando logo após o clássico contra o Náutico. O Sport fica de olho no jogo entre Vasco e Londrina, mas está matematicamente aí vivo na briga pelo acesso. Estou com Cabral Neto, com Dani Moraes, Carlaile Paz Barreto, nosso time para esse episódio. Vou começar com você, Cabral Neto. Vitória do Sport por 2-1. O que é que foi mais importante nessa vitória do Leão sobre o Timbu nesse clássico contra o Náutico, Cabral? Tudo certo?
Tudo certo, tudo certo. Rembrandt, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Embolada. Olha, Rembrandt, a vitória, primeiro, antes de mais nada, a vitória foi justa. E o mais importante, Rembrandt, não foi nem especificamente o que foi construído no jogo de hoje. O mais importante para o Sport é o que vinha sendo construído, né? Tanto pelo Sport quanto pelo Náutico. O Náutico chegou aqui à Ilha do Retiro numa situação muito complicada. O Náutico hoje é um time cheio de defeitos, mas é pela primeira vez na Série B um time que tem organização, que tem um padrão, que você sabe exatamente o que os jogadores estão fazendo dentro de campo, o que é que eles pretendem fazer. O Náutico não teve isso até a chegada de Dado Cavalcante. Então, essa construção de uma equipe com muitas vulnerabilidades, elas vêm sendo feitas, vêm sendo praticadas há muito tempo. Ela não apareceu simplesmente no clássico especificamente. E aí, do outro lado, a gente tem uma equipe que também tem seus defeitos, que também tem suas vulnerabilidades, mas que é um time muito mais constante. É um time que está jogando de forma organizada há muito mais tempo. Mesmo na era Dalpozo, o Sport era um time que já se defendia bem, né? Até porque é um padrão da equipe nos últimos anos. Não foi o Dalpozo não foi o dono da construção, da forma de se defender do Sport. Isso já é algo construído ao longo dos últimos anos do Sport. O time já tem tido esse DNA de se defender bem. Ou é um time que teve uma oscilação grave nesse sentido, porque perdeu o seu goleiro, né? Eu cheguei a dizer na transmissão da gente, e acho que se o Sport tivesse permanecido com o Maílson, ele subiria de divisão, porque foi muito comprometedora para o Sport as atuações, ou foram, na verdade, foram muito comprometedoras para o Sport as atuações do Carlos Eduardo e do Saulo, mesmo quando não falhavam em gols. A gente não viu o Saulo e o Carlos Eduardo salvarem o Sport praticamente em lance nenhum. O Saulo fez uma boa defesa no jogo contra o Grêmio quando o jogo estava 3-0 apenas. Né? Então, quando o jogo já estava 3-0. Então, isso é muito pouco. Não adiantou de nada a boa defesa que ele fez, porque o Sport já perdia o jogo. Né? No jogo no 0-0, no 1-1, o Sport vencendo por 1-0, a gente não vê o Saulo e o Carlos Eduardo salvarem o Sport. O Sport tomou 8 gols no primeiro turno inteiro. Maílson saiu justamente no final do primeiro turno e o Sport tomou 18 gols já até aqui, faltando ainda 6 jogos para terminar o campeonato. Então, isso foi muito grave para o Sport, isso fez o Sport se perder no campeonato, e ao mesmo tempo também tinha um problema grave, que era, de certa forma, uma teimosia até do Claudinei, né? De na hora em que o Sport passou a ter 2 homens de lado de campo confiáveis, ele pouco utilizou, ele subutilizou esses 2 jogadores, o Wanderson e o Labandeira. Né? Todas as vezes em que eles entraram, o Sport sempre fez um segundo tempo melhor do que o primeiro por conta da entrada deles dois e do Gustavo Coutinho anteriormente, até que o Gustavo Coutinho ganhou a posição de titular. Hoje, no clássico, ele já veio com o Labandeira, o que já foi interessante. O Labandeira não fez a diferença no primeiro tempo, mas foi o cara que mais tentou, que tentou driblar, que tentou chegar pelo lado direito do campo. E aí, quando o Wanderson entrou no segundo tempo, logo depois o Sport foi lá e fez 2-1. Não foi por conta da entrada do Wanderson especificamente, ele até não participou do lance do gol, mas coincidentemente ele estava em campo já quando o Sport fez o 2-1. Então o Sport tem algumas vulnerabilidades ainda, algumas que ele tinha anteriormente foram sanadas com a chegada desses 2 homens. O problema é que o Claudinei demorou demais ou demora demais a utilizá-los, mas ainda assim o time do Sport é muito mais organizado, time do Sport é muito mais forte, um time de muito mais, de maior intensidade do que é do Náutico. Você não vê o Sport cair de rendimento bruscamente no jogo. E a gente vê o Náutico cair de rendimento bruscamente em quase todos os jogos por falta dessa intensidade. Então, no peso da balança, o Sport tem defeitos, mas tem menos defeitos do que o Náutico. O Sport tem virtudes, muito mais virtudes do que o Náutico. Então, acho que o que a gente viu ao longo desses 90 minutos de jogo foi algo que vinha sendo construído já há algum tempo e que apenas passou a ser executado em campo.
Para você, Dani Moraes, o que te marcou nesse clássico dos clássicos, nesse duelo entre Sport e Náutico na Ilha do Retiro?
Boa noite a todos. Olha, Rambra, eu achei um clássico muito disputado, a gente sabia que ia ser, até pela condição e situação das equipes brigando por coisas distintas dentro do campeonato. Mas, inclusive, eu falei na transmissão, as duas equipes se propuseram a jogar. A gente via tanto o Náutico quanto o Sport na saída de bola tentando iniciar esse jogo com passes curtos para atrair a equipe adversária e utilizar esse espaço mais na frente. As duas equipes também tentando pressionar essa saída, então foi um jogo interessante. Me surpreendi muito com a postura do Náutico. Esperava um Náutico um pouco mais defensivo, jogando de uma forma só a partir dos contra-ataques. Desde o início do jogo tentou propor, veio com uma estratégia de, né, com as duas linhas de quatro, sendo do lado direito o Everton um jogador para complementar a falta da passagem do Vitor Ferraz, lateral direito que constrói muito, como praticamente como um volante, e do lado esquerdo, onde tem o João Lucas, a escolha pelo Tomás, mais uma vez, que é um jogador de meio de campo que consegue fazer aquela função, e os dois atacantes, o Jean, que é um meia, mas está jogando mais na frente, de velocidade para utilizar o contra-ataque. Conseguiu fazer esse gol em uma bola na profundidade, teve duas chances, teve a primeira chance e num erro do Sabino e acabou errando, e na segunda ficou de mano a mano com o Thierry e acabou conseguindo fazer o gol na sua característica. Saiu do jogo, o Náutico foi muito prejudicado e acabou sofrendo com isso. Depois, segundo tempo, não teve força, só o Sport tomou conta do jogo, mas foi um jogo bem competitivo. Do lado do Sport, o Claudinei colocou a formação que todos iam pedindo, né, com uma linha de quatro, com dois jogadores apenas no meio de campo e mais quatro atacantes. Acho que não rendeu tão bem como todo mundo esperava, porque a grande virtude do Sport tem sido essa associação dos jogadores de lado. A gente viu no jogo, no gol contra o Bahia, que o Labandeira com o Wagner Love, mais o cruzamento junto com o Eduardo. Quando a gente vê o Juba e o Sander do outro lado, com a aproximação, hora do Giovani, hora do Wagner Love, são essas associações que eu acho que faltaram. Os jogadores já estavam posicionados lá, mas ocupando o espaço, mas não vinha aquela surpresa, né? Do lado, sobre o jogo, o Náutico muitas vezes ficou no mano a mano, com esses quatro jogadores de ataque, e isso deixava o Richard Franco, o Souza pegava o Fabinho e deixava o Richard Franco mais livre no meio de campo. Foi aí que eu acho que o Náutico, no primeiro tempo, foi o grande diferencial do Náutico no primeiro tempo, e o Sport viu isso, fez essas trocas e conseguiu controlar um pouquinho mais, mas achei um jogo muito disputado. Acho que o Sport precisa, para continuar trilhando esse caminho da busca pelo acesso, precisa melhorar algumas coisas, algumas vulnerabilidades que tem, sofrendo um pouco na defesa com essa bola na profundidade, precisa criar mais jogadas através de aproximação pelas pontas, que é o ponto forte da equipe, ainda mais com dois jogadores, Gustavo Coutinho e o Wagner Love dentro da área. Precisa melhorar para chegar, tem confrontos diretos e confrontos duríssimos pela frente nesses jogos que faltam, mas está vivo. E o Náutico, em uma situação muito delicada, precisando pontuar, precisando vencer, e não consegue mais uma vez, patina de novo. Cabral falou na transmissão sobre a montagem de elenco de alguns anos errado. Falando especialmente sobre esse ano, eu vejo muitos jogadores com a característica parecida, Souza, Jobson, e também muitos jogadores sem o ritmo de jogo, que vem se machucando muito, e quase todos os jogos o Náutico não consegue, posso falar todos, não consegue manter um nível de apresentação e de intensidade que precisa para dar essa volta por cima.
Antes de a gente projetar essa reta final para Sport Náutico, deixa eu saber do Carlyle Paz Barreto agora, quais são as suas observações ao final desse clássico com vitória do Sport de virada dentro da Ilha do Retiro. Carlyle Paz Barreto.
Um abraço, Rembrandt, para você, Dani, Cabral, para todo mundo que está embolando conosco. Concordo aí com Cabral e Dani. Jogo disputado, jogo decisivo, decidido até em detalhes. Eu esperava até uma partida um pouco mais aberta, mas foi muito truncada no meio de campo, característica dos próprios jogadores. Dado tinha falado já essa semana que ele ia tentar aproveitar as costas dos laterais do Sport, e foi isso que ele fez, e deixou escapar uma grande oportunidade de ter feito mais de um gol no primeiro tempo. O Náutico aí teve umas bobeiras defensivas do time do Sport, e o Náutico não conseguiu aproveitar a bola passando perto da linha, chute errado, enfim, faltou poder ofensivo ao Náutico, que é algo que vem faltando já algumas rodadas. E do Sport, da mesma forma, né? Sport com muito problema no seu setor esquerdo, Juba novamente não conseguindo ir bem, errando muito em cobrança de escanteio, cruzamento errado, enfim, não consegue ser aquele meio atacante pelo lado esquerdo. Sander também hoje teve um pouco abaixo, ou seja, o lado esquerdo do Sport deixou a desejar. E do lado direito, que tinha expectativa do Labandeira, junto com o Eduardo, o Labandeira até que fez uma partida de razoável para boa, mas também não conseguiu imprimir volume de jogo. O Sport conseguiu essa vitória em dois chutes, né? Um chute desviado, o outro bateu na trave, bateu nas costas do goleiro e entrou, mas quem não arrisca não consegue fazer os gols. Poderia até ter matado o jogo mais cedo no segundo tempo, mas faltou também qualidade, faltou qualificação para o setor ofensivo do Sport. Meio de campo do Sport não tem quem crie. O Claudinei hoje preferiu uma formação diferente, sem um meia de ofício. O Love fez essa função, aliás, no segundo tempo ele cresceu demais, assim, um jogador que não consegue jogar o jogo todo de uma certa intensidade, mas a bola quando chega no pé dele, ele tem um toque de bola diferenciado. Ele deixou alguns jogadores, alguns companheiros na cara do gol no segundo tempo, algumas vezes não aproveitaram. Mas falta sim um articulador, dois volantes do Sport de muita pegada, apesar de Fabinho cair um pouco pela direita, se aproximar um pouco mais da área, mas não tem a característica de construção, de armação. Então faltou essa armação para o lado do Sport. E do lado do Náutico, o time caiu muito no segundo tempo, né? Quando era para tentar reagir, acho que a parte física pesou muito.
Legal, temos aí, né, algumas convergências na opinião dos nossos especialistas sobre o jogo, sobre o desempenho das equipes. Agora eu queria com vocês, amigos, projetar essa sequência, essa reta final. São seis jogos para o final da Série B 2022. O Sport está na briga pelo acesso, fica de olho nesse jogo, como falamos no início, entre Vasco e Londrina. De repente você está ouvindo essa nossa análise após o jogo, você já vai ter um outro entendimento, mas nesse momento a situação é essa. O Sport chegou agora a 46 pontos, o Vasco tem 48, o Londrina tem 45, está um ponto a menos que o Sport. O Sport ainda tem confrontos diretos, tem confronto com o Vasco, tem confronto com o Londrina, tem jogo com o Cruzeiro aqui dentro da Ilha do Retiro. Mas precisa, Cabral, me parece, porque na Ilha o time está fazendo a diferença. Às vezes até bem apertado, né, o resultado, mas está conseguindo trazer as vitórias. A questão é, como fazer para vencer longe da Ilha do Retiro, Cabral Neto, para brigar, continuar na briga e tentar até a última rodada finalizar entre os quatro?
É isso, Rembrandt. É isso. Com uma vitória só fora de casa, que é o que o Sport tem hoje, ele não vai subir. Né? Ele não vai subir. Só os 9 pontos, se ele vencer as 3 partidas que tem em casa, não serão suficientes para fazê-lo subir de divisão, não. Você imagina se ele consegue uma vitória na próxima rodada contra o Brusque, ele vem para 2 jogos em casa, contra Cruzeiro e Vasco. Você imagina o apoio que ele não vai ter da torcida, né? Vem para o confronto direto contra o Vasco, depois na sequência do jogo do Vasco ele pega o Londrina fora, então tem esses dois confrontos diretos aí em sequência, mas tudo isso passa pelo Sport começar a pontuar longe de casa. Né? O Sport é um time que precisa evitar chute do adversário o tempo inteiro, é um time que precisa jogar concentrado o tempo inteiro, porque o Saulo, como eu já falei, não salva o Sport, então não dá para confiar realmente no goleiro, tem que se defender muito e tentar controlar os jogos, sair na frente e tentar controlar os jogos, como fez, inclusive, no segundo tempo desse clássico, né? Que depois que fez 2-1, se manteve melhor do que o Náutico na frente durante alguns minutos, depois foi se defender e se defendeu muito bem. Venceu o jogo sem susto, sem problema, sem passar nenhum tipo de perrengue até o final da partida. Então, essa tem que ser a postura do Sport. Ele vai ter, sim.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Se arriscar um pouco mais também, não adianta, não dá para imaginar o contrário. Empate fora de casa pode não ser o suficiente para o Sport. Se ele empatar os três jogos que tem, vencer os três que tem aqui, pode ser que dê, mas você vai estar sempre no fio da navalha, né, de ter que vencer todos os jogos em casa e não poder perder mais fora de casa. Então, ele precisa, até por conta da vitória, ser um critério de desempate. Então, ele vai ter que se arriscar um pouco mais. Eu acho que, mesmo que a entrada do Labandeira começando o jogo não tenha surtido o efeito imaginado pelo que o Labandeira vinha produzindo quando entrava, ainda assim, ele produziu muito mais do que o Giovani, por exemplo. Né? O Giovani, jogando como meia ali, articulando jogadas, produzia muito menos do que o Labandeira. Ele estava tentando, estava driblando, estava levando algum tipo de preocupação ali para a defesa do Náutico, que se comportou bem no primeiro tempo, né, com organização, especialmente abriu o placar cedo, teve a chance de poder ficar jogando dentro do seu próprio campo, com linhas bem próximas. Isso dificulta para quem é velocista, como é o Labandeira. Depois o Sport até empatou o jogo, mas a estrutura tática ofensiva do Sport também não estava funcionando. Então, existem explicações, digamos assim, e também defesas para a atuação do Labandeira, que, repito, para mim foi melhor do que a que o Giovani produzia em campo. Para mim, um grande problema do Sport, como já disse Carlyle, como já disse Dani, foi o outro lado. O Juba é que estava errando demais e produzindo pouco. Então, acho que ele vai precisar ter uma postura, de fato, mais ousada, como teve nesse clássico, mesmo jogando fora de casa. Ele vai enfrentar um adversário que luta contra o rebaixamento, e isso implica esse adversário que também saia mais para o jogo, que também tenha um pouco mais de ousadia, de coragem. Isso pode abrir espaço, de repente, para um ataque mais veloz, com maior aceleração, e não aquele jogo lento que o Sport tinha quando joga com o Giovani no meio-campo. Isso possa fazer a diferença, de repente.
Carlyle, e o Náutico? O futuro do Náutico nessa reta final? Matematicamente, né, ainda dá para perceber assim, que há possibilidade. Mas você acredita em tudo que o Náutico fez até aqui? O torcedor pode nutrir ainda uma esperança de escapar desse rebaixamento, Carlyle?
Muito difícil, Rebrão. O próprio torcedor do Náutico deixou a Ilha do Retiro até cantando, né? Mas entendo até mais como provocação ao rival, torcida organizada. Porque o torcedor mesmo consciente já não estava acreditando um tempinho. Mas sempre o clássico faz virar uma chave, né? O Náutico até que não jogou tão mal, não. Com todas as suas limitações, conseguiu imprimir seu jogo, tentou jogar no erro do adversário, mas depois de ter levado o primeiro gol, e olha que depois de ter levado o primeiro gol, por muito pouco ele não faz o segundo, né? Mas depois disso parou. E o segundo tempo ele só viu o Sport jogar. Quando o Sport fez o segundo gol, o Náutico não teve reação nenhuma, ou seja, vem todo aquele peso do rebaixamento, o time tentou, correu, batalhou, mas sempre está tomando gol, e eu acho muito difícil essa reação. Se a gente está falando do Sport, é muito difícil pelo fato de não vencer jogos fora de casa, o Náutico mais ainda, porque aí vem de duas derrotas já seguidas, uma delas no clássico. Se lembra que a gente, no último embolado, a gente falava que o Náutico vinha e tinham três jogos seguidos no Recife para tentar reagir, já foram dois e perdeu os dois. Então é muito difícil fazer essa projeção pós essas partidas em casa, muito difícil fazer uma projeção positiva, né? Eu não acredito, continuo não acreditando, eu acredito que 90% dos Alves Rubros não acredita também não.
Dani, queria aproveitar essa sua experiência, né, de quem teve dentro de campo para entender um pouco da realidade dos dois lados, né? A realidade do Sport, que está nessa briga aí para tentar chegar ao acesso, brigar pelo G4 até o fim, e a realidade do Náutico, que é muito, muito, muito difícil. O time está aí na iminência de mais um rebaixamento. Dani, qual é a postura do jogador, a postura do grupo? Como é que devem se comportar nessa reta final o Sport e Náutico diante dessas realidades?
Olha, realidades bem diferentes. A gente já vê, pelo lado do Náutico, a gente já viu desde o último jogo da derrota contra o Sampaio, uma entrevista do Vitor Ferraz falando sobre a dificuldade, sobre honrar a camisa. Hoje a gente vê, depois do jogo, agora do Clássico, uma entrevista do Jobson falando de ter que jogar quem está querendo jogar, a própria reação do Dado Cavalcante, que nunca escondeu a dificuldade. Então, o jogador sente muito esse momento difícil. Não é a mesma coisa para estar no dia a dia em relação a comportamento, em relação a treinamento. Não é estar desacreditado, mas sim não tem mais a mesma naturalidade para fazer as coisas, ou muitas vezes tenta, faz um bom jogo como hoje, faz um bom jogo como vinha apresentando antes, tirando esse último jogo do Sampaio também, com alguns jogos com o Dado, mas não consegue ter o resultado ou toma um gol no final. Então isso mexe muito e é uma grande disputa se manter essa chama acesa, continuar a preparação forte, porque não tem outro caminho se não é esse da preparação, de acreditar. Mas concordo com todos os amigos aqui, é uma situação muito delicada do Náutico em relação à pontuação, em relação a desempenho e o emocional. O emocional, ainda mais depois de um clássico, onde saiu na frente e fica prejudicado. As próprias lideranças do que eu falei antes da equipe já estão falando, adotando um tom, uma postura diferente, então complicado. Do lado do Sport, a gente aplica a mesma coisa, uma vitória em um clássico, tem um jogo agora contra o Brusque fora, que eu acho que é um grande divisor de águas, que buscando um resultado vem aqui para jogar mais dois jogos em casa importante, e que tem que fazer a diferença, a torcida, a campanha que o Sport tem, a maneira como joga dentro de casa. Então, a gente vê também os jogadores acreditando mais. Isso passa de um para o outro, isso passa para no dia a dia, na torcida, e tem que conspirar a favor. Então, são opostos, são situações bem diferentes, mas que, claro que jogar bem é importante, o desempenho, mas eu acho que nesse momento o emocional e o acreditar que vai conseguir é um grande diferencial.
O que é que pode ser mais difícil, Carlyle, para a gente finalizar aqui a sua participação já agradecendo? É vencer o Brusque lá em Santa Catarina para o Sport ou as duas partidas em casa contra Cruzeiro e Vasco? Dê essa projeção aí para a gente.
Pergunta difícil, viu, Rebran? O Sport não vence, não está vencendo fora de casa ninguém. Mas também são duas pedreiras. O Sport possivelmente leva essas partidas para a Arena de Pernambuco. Não é porque o Cruzeiro já esteja classificado para a Série A que vai recuar um pouco, vai baixar a guarda. O Cruzeiro já venceu aí a Ponte Preta fora de casa, está mostrando que quer o título e está bem empolgado. Se por um lado tem... pode ter menos motivação, por outro, a confiança aumenta mais ainda. Eu acho mais difícil, no chutômetro, vencer as duas em casa.
E isso é informação que o Sport deve levar as duas partidas contra Cruzeiro e Vasco lá para a Arena de Pernambuco? Já é uma informação que pode ser confirmada?
Exatamente. A informação não confirmada, mas a diretoria do Sport já está trabalhando nisso. A intenção são esses dois jogos. Muito provavelmente já divulga que a partida contra o Cruzeiro, que é a próxima, no domingo, já deva ser lá.
Valeu, Carlyle. Forte abraço, amigo. Dani Moraes, também quero te agradecer mais uma vez aqui pela participação no nosso Embolada. Cabral, para a gente fechar... Sport joga só na próxima semana, jogo contra o Brusque fora de casa, o Náutico também na semana que vem recebe o Tombense, né? Joga em casa, joga nos aflitos. E o futebol de Pernambuco está fechando o ano. A gente não sabe ainda se vai ser um fechamento com um aproveitamento bom. No caso, o Sport tem essa possibilidade, né? E o Náutico numa realidade bem difícil, complicada, por todos os detalhes que você já vem falando aí ao longo desse período. Montagem de elenco, esses últimos 3 anos foram difíceis. O ano passado o time chegou a uma parte do campeonato ainda brigar na parte de cima, depois foi caindo, teve que brigar para evitar o rebaixamento no final, e esse ano faz uma campanha desastrosa e vive esse momento crítico na temporada, Cabral. Vamos ver se o futebol de Pernambuco consegue fechar o ano aí, pelo menos com alguma felicidade. Né?
Sim, sim, é verdade, Rembrandt. Assim, o futebol de Pernambuco tem nos dado frustrações a cada ano que se passa, né? E quando eu falo do futebol de Pernambuco, eu falo de Pernambuco mesmo, não estou falando só de Recife, não. O que a gente tem visto aí ao longo dos anos é o Salgueiro desistindo de competições nacionais, o próprio Central, né, que caiu para a Série A2 do Campeonato Pernambucano, que é um absurdo pela história que o Central tem. O que a gente vê é o Santa Cruz disputando a Série D e vai disputar de novo essa competição. O que a gente vê é o Náutico com um pé e meio, né, na terceira divisão nacional. Ele teria que vencer agora todos os jogos para chegar a 45, vencer pelo menos 5 de 6 para chegar a 42, e não dá para acreditar que isso vai acontecer, né? O Náutico tem 27 pontos hoje. Como é que você vai imaginar que em 32 partidas o time fez 27 pontos e agora em 6 vai fazer 18 ou 15 pontos, né? Não há nenhum indício de que ele vai se salvar de rebaixamento. Então, nesse contexto de estado, né, nesse contexto de Pernambuco, o Sport é o time que pode salvar a temporada aí, de alguma maneira, voltando para a primeira divisão. Ainda não é uma situação cômoda, não é uma situação fácil, mas o Sport está na briga. A disputa vai ser intensa, a disputa vai ser muito grande, depende muito também dos resultados dos adversários, porque o confronto direto hoje do Sport não é suficiente para ele chegar ao G4, então depende de tropeços dos adversários, mas pelo menos está na briga, está na disputa. Se vencer o Brusque, certamente vai ter um jogo de muito apelo e de muita força, né, de muita mobilização do torcedor diante do Cruzeiro, né, o que já subiu e provavelmente vai ser campeão, né? A vantagem dele para o vice, o segundo colocado, é imensa, quase 20 pontos, então vai disputar um jogo contra um clube do tamanho do Cruzeiro, numa situação que o Cruzeiro está, mas acho que tudo isso também depende de outro, para subir depende de outros adversários, e para chegar com tamanha mobilização que eu estou imaginando aqui, passa por essa vitória diante do Brusque, Rembrandt.
É isso, Cabral, e quando eu me referia, né, à possibilidade aí de uma alegria para o futebol de Pernambuco, seria o fato de o Sport aí estar nessa briga e até o final tentar chegar à primeira divisão, voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Já tivemos uma grande frustração, né, para o futebol de Pernambuco, que foi a saída do Santa da Série D. O Santa não conseguiu ir até o fim, conseguir o acesso para a Série C do Campeonato Nacional. E agora tem o Náutico aí vivendo esse momento muito, muito difícil, na iminência de um rebaixamento, de mais um rebaixamento na sua história, além dos times do interior citados aqui, lembrados pelo Cabral Neto. Queremos agradecer mais uma vez a sua audiência, ge.globo.com/embolada. Lá estão todos os nossos episódios reservados para você, se você quiser, onde quiser, a hora que quiser, ouvir o nosso papo, a nossa resenha sobre o futebol de Pernambuco. Valeu, Carlyle, valeu, Dani Moraes. Obrigado a Denise Bonfim aí pela parte da tecnologia. Nosso CEO, Lucas Loss, de férias, merecidas férias, mas temos o CEO interino, viu, Cabral? Está aí com tudo, firme e forte, o nosso Elias Roma Neto, paciência e competência aí a toda prova. Obrigado também a todo
mundo. Vai derrubar Loss, hein?
Será? Vamos ver, né?
Tô achando que vai derrubar, viu?
Tá bom, então. Rafael Barros é o nosso coordenador de podcasts. André Amaral, nosso gerente de conteúdo de podcast. Para você, um forte abraço, muito obrigado e até uma próxima. Valeu!